Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Apitozinho aqui para começar o jogo, certo, Spencer?
Gostei dessa.
Mas, Spencer, até para a gente prestar uma homenagem aqui, eu estava pensando desde cedo aqui. Você foi de uma geração antes da minha, não é verdade? Antes, a sua, quando você chegou no rádio, você encontrou quem? Você encontrou Fernando Ramos? Ou ele chegou mais ou menos no seu tempo?
No rádio? Quando eu comecei, ou na Rádio Jornal?
Sim.
Na rádio, de modo geral?
No rádio, de modo geral.
Não. Na época era Fernando Ramos e Fernando Castelão. Um transmitia um tempo, outro transmitia outro. Na Rádio Jornal do Comércio, né? Uhum. Mas isso quando eu era pequeno. Quando eu comecei, que foi... Por incrível que pareça, eu comecei aqui na Rádio Olinda. Passei um ano e nunca dei nenhum alô no microfone.
Uhum.
Era colaborando. Aí depois eu fui para o interior, passei as férias. Achei que teria férias. Era colaborador, era o cupincha, né? Que era o estagiário. Ganhava 200, né? 200 cruzeiros na época para poder fazer isso. Aí eu fui passar o Natal em Bizeu, quando eu voltei, ele disse, olha, voltei para trabalhar. Disse, ah, agora já preencheram o seu lugar aqui, porque não tinha vinculação. Aí eu fiquei sem nada. Desci para tomar um café ali no Savão, aí encontrei Cléo Tavares. Se lembra de Cléo Tavares?
Sério Tavares. Sério Tavares.
Grande Cléo narrador Tavares. Esportivo, né? Carioca, né? Que veio para o Rádio Clube de Pernambuco. Aí ele já tinha feito amizade comigo, ele disse, rapaz, pensa em trabalhar. Aí eu contei, disse, não, vamos para a Rádio Clube. Você vai fazer a mesma coisa na Rádio Clube e eu fico pagando. Aí eu fui para a Rádio Clube, fazendo essa mesma coisa. Depois eu disse, ah, Cléo, eu gostaria de ser locutor esportivo e tal.
É Cléo Célio.
O Cléo era o nome de guerra dele, o apelido.
Sim, Célio Tavares.
Como Cléo Nicéia, né?
Chamava ele Cléo. Aí eu disse, Cléo, hein?
Qual ano?
Isso foi em 1956. Aí eu disse assim, olha, você tem uma boa voz e tal, não sei o que, é carioca, você tem jeitão para locutor. Vou aproveitar você como locutor de pista para você começar. Lenivaldo era locutor de pista também na época, né?
Estava começando.
Eu
também.
Era o quarto suplente. Imagine. Eu trabalhei em dois jogos durante o ano todo, em 56. Ibis e Ferroviário, viu? E Ferroviário e outro time pequeno que era o Alto Esporte.
Naquele tempo o Ibis ainda era, aliás, o Ibis não, o Ferroviário ainda era Greto Oeste. Depois
era Greto Oeste. Aí, Geraldo, eu fiquei naquela situação. Redigia 5 páginas todo dia, numa máquina daquela que tem ali na entrada, redigia e apresentava, ia para o treino, tinha uma carteira da CDP que me dava direito a entrar não só nos campos de futebol, mas também nos treinos e tal. Quer dizer, eu era um cronista esportivo ad hoc, mas já era cronista esportivo.
E entrava também em festa nesses clubes.
Festa, né? Os caras... da Rádio Clube, é da Rádio Jornal do Comércio. Não tinha problema nenhum. Meu amigo... Aí eu fiquei sem saber qual era meu futuro. O que é que eu estou fazendo aqui? Desempregado, não tem futuro, já estou com 18, 19 anos na época. Aí fui para Limoeiro, convidado pelo América para um jogo contra o Centro Limoeirense. Dia de domingo.
Carol era de Limoeiro nesse tempo.
Carol tem parte nessa história que eu vou concluir. Aí, quando ele chegou lá, Geraldo, quando eu cheguei para ir com o América de manhã, no domingo de manhã, eu cheguei de gravata e paletó. Você veja a imbecilidade do cara chegar para ir com um time de futebol para o interior. Quando chegava, estava todo mundo de short, jogadores, né? Aí quando eu entrei, disse, ó, o pastor chegou. Começaram a me chamar de pastor, de cartola e tal, mas eu fui. Quando cheguei lá em Limoeiro, fui visitar a Rádio Jornal do Comércio de Limoeiro, belíssimas instalações.
Rádio professor. Difusora, né?
Difusora, né? A difusora, que hoje é Rádio Jornal. Cheguei lá, de tarde, eu fui para o campo de futebol para assistir a partida como representante, mas não ia falar nada, porque era da emissora concorrente. A rádio tinha anunciado que Fernando Ramos iria transmitir aquele jogo.
Certo.
E Fernando Ramos, simplesmente no dia, Fernando Ramos era muito comodista, disse, não vou. Ele tinha prestígio absoluto com a família do Dr. Pessoa, não deu bola. E Carol era o diretor artístico da rádio. Aí ficou desesperado para não se desmoralizar, Fausto Neto, que tinha ido representando o Jornal de Comércio. Ele, Diário de Pernambuco era Lelé, e ele era Fausto Neto. Tomava uma cana, encheu a cara, Geraldo, na casa de Otaviano Erato, né? Encheu a cara. O uísque lá à vontade era o uísque.
Era a cara de Fausto Neto mesmo.
O uísque Cavalo Branco, né? E ele, quando ele chegou no campo de futebol, ele estava para lá de Bagdá. Aí, cara, eu disse, tu vai transmitir o jogo. Eu disse, eu, rapaz, nunca falei no microfone. Aí ele...
Você não tinha falado no microfone ainda?
Não. Não fui eu, não. Foi Fausto Neto, que era jornalista.
Não, você nunca tinha falado no microfone.
Não, ele nunca tinha falado no microfone.
E você tinha?
Eu já tinha falado, já conhecia e tal, já sabia como era.
Fazia pista, né?
Fazia pista, mas eu era da rádio concorrente. Meu amigo, aí eu fiquei ouvindo as barbaridades que ele fez. Né? Cheio de cana. Foi um sucesso tão grande na cidade. Viu? Parabenizando tudo. Tá. Aí eu disse, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou voltar para o interior. Rapidamente. Então, falei com o Júlio Barbosa, que era o gerente, ele disse, ah, tem uma vaga de locutor aqui. Você vem aqui na terça-feira, faz o teste, você passar, tudo bem. Aí eu disse, qual é o teste? Ele disse, não, ela é uma crônica do professor Antônio Vilaça, pai de
Marco Vinícius.
Marco Vinícius. Aí tudo bem, quando cheguei lá, cheguei cedo, peguei a crônica, marquei tudo onde eu devia, né, ter a pausa para tomar a fôlego, tudo direitinho, né? Como eu vi o pessoal fazer aqui na Rádio Clube. Meu amigo, na hora, ao vivo, apresentaram e eu li. Naquele tempo eu tinha uma voz vibrante, e você se lembra tudo. Você, meu amigo, tive muita sorte, foi um sucesso absoluto na cidade. E o professor ligou lá, eu quero que esse locutor leia todo dia minha crônica.
Opa.
Aí fui contratado imediatamente. Aí, Júlio Barbosa, você vai para Recife, quinta-feira você volta. Aí voltei na quinta-feira, quando eu cheguei na quinta-feira, ainda com a indefectível gravata e o paletó, não tinha outra roupa, meu amigo, estava um clima de cemitério, né? Ninguém na rádio, tá aí. Aí eu perguntei ao cara, assim, rapaz, o que tá vendo aí? Só tem um operador. Porque se houve uma greve, todo mundo pediu demissão. Se você entrar, não fica ninguém. Aí, meu amigo Júlio Barbosa disse, eu não posso fazer nada. Carol, com medo da minha sombra, que Deus o tenha em um bom lugar, tornou-se meu amigo, uma grande figura, inteligentíssimo, né, cara? Tornou-se também narrador esportivo, que na época era, não era. E finalmente... Tentei a rádio de Caruaru, levei um fora de Luiz, né?
Luiz Torres.
Finalmente fui parar em Garanhuns, quando eu fiquei lá dirigindo, fui subgerente e fiz a primeira transmissão esportiva, Geraldo. A rádio, do outro lado fica a Águia, né?
Sim.
Consegui com a companhia telefônica puxar um fio por cima.
Mas e com a Águia já era daquele tempo? O Águia, naquele tempo já tinha.
Já existia o Águia e o 7 de setembro, eram as duas equipes daquele tempo. Isso foi em 1957. 1957 é a data em que eu fui lá em janeiro de 1957. Mas passei uns dois meses sem transmitir futebol. Eu quero transmitir o jogo. Aí falei com um cara da telefônica, ele disse, rapaz, só tem um jeito. Se a gente puxar o fio por cima, certo? E levar... como era uma passagem de carro, ele teve que arranjar uma vara de quase 5 metros, né? Uhum. Adaptar essa vara para poder colocar o fio, o cabo, né? Por cima... até o estado da Água, quando eu fiz a primeira transmissão. O comentarista, não tinha nenhum comentarista, era o camada que tinha jogado no América, que tinha deixado e era gerente do Banco do Brasil lá em Garanhuns, aí passou a ser o meu comentarista. Foi assim que eu comecei.
Não lembro o nome dele, não? Oséias, não, né?
Hã?
Não era Oséias, não, né? Que tinha jogado no América.
Não, Oséias já era mais antigo.
Agora, engraçado, eu estou sabendo agora, depois desse tempo todinho, que Lenivaldo fez pista na rádio.
Ah,
eu sempre entendi Lenivaldo com o pé da conversa.
Não, foi. Veja, Lenivaldo e Spencer são de outra geração.
Sim.
Tem que frisar aqui para nossos amigos ouvintes, porque Spencer começou no ano que eu nasci.
Eu sou uma múmia mesmo.
Eu
completei 82 anos, minha gente.
82.
E Lenivaldo também. Então eu sou, talvez, uma das últimas testemunhas vivas de Lenivaldo fazendo piso. Lenivaldo e Paulo Moraes.
Mas Paulo entrou depois, não?
Depois.
É, Paulo veio já na minha atuação.
Paulo já é da minha época.
É por aí.
Mas foi Nenivaldo que trouxe Paulo para cá.
Olha, fala aí.
Não, só para dizer assim, realmente são dois Porque eu ouvia esse povo quando eu morava no interior da Paraíba. Uhum. O rádio, um rádio sempre vencedor, ficava no centro da sala, na casa da nossa família. E eu ouvia o tempo todo. Meu esporte era gravar nome de quem falava no rádio, nome de locutor. Uhum. Minhas irmãs mais velhas mandavam carta para pedir foto dos artistas.
E você escutava Recife? Por que não escutava João Pessoa?
Não, escutava Campina Grande, mas Campina Grande tinha duas rádios, Borborema e Caturité.
Que eram rádios famosas.
É, era, mas Borborema era duas rádios. Eu queria muito mais, uhum. Então eu ouvia a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Jornal.
Tinha muito grande.
E eu ouvia as rádios do Recife o tempo inteiro, porque eu tinha uma ligação natural e triste com o Recife. Então eu ouvia Rádio Jornal, Rádio Olinda. Eu posso dizer, Geraldo, a programação das emissoras de rádio, desde a manhã até de noite, por exemplo, a Rádio Olinda, Geraldo Leal,
Geraldo Liberal,
Pernambuco, Bom Dia Pernambuco.
Mas
é o seguinte, eu ouvia isso o tempo todo. E meu sonho, por que é que eu sou hoje jornalista e torcedor? Porque eu me formei, eu queria ser locutor esportivo, eu queria trabalhar no rádio com esportes. Uhum. O único jeito que tinha, quando eu cheguei e vim morar aqui muitos anos depois, era a única forma que eu conhecia, já que eu não conhecia ninguém, e eu não tinha cara de pau de bater lá e pedir, eu fui fazer o curso de jornalismo. E aí, quando eu entrei no jornal, entrei pelo impresso e acabou. E foi feita a minha história. O acaso me levou ao jornalismo impresso. Mas meu plano sempre foi imitar essas figuras aqui.
É um politicão sagrado. Eu quero dizer a você o seguinte, que Lenivaldo Aragão foi pista agora. Eu estou na frente de, não é elogio de corpo presidente geral, era um excelente pista. Ele marcou época aqui como repórter de campo. Tinha uma velocidade incrível. Naquele tempo, quando o jogador caía machucado, o repórter podia entrar em campo para poder fazer a entrevista. Ninguém chegava na frente dele, porque ele corria baixinho.
Pequenininho,
assim,
pequenininho,
mas corria.
Eu fui contratado pela TV Jornal e quando eu cheguei, já fui com o Darcy Lago.
Você usava...
Morreu, né?
Morreu o Darcy Lago. Era grande o macaco.
É bonita,
com,
né?
Com dois nas costas, bem grande. E a ordem era o seguinte, era a concorrência enorme para fazer os tapes que eram gravados no domingo para sair na quarta-feira, mais ou menos, e era...
Chegar primeiro.
A ordem era, chegue primeiro para a câmara da
concorrência.
Da concorrência ali pegar. O pessoal sofria, puxava para um lado, puxava para o outro. E eu lá dentro, no meio da
concorrência. Canal do Rio, que sabe.
Mas escute, sim.
Só uma particularidade sobre Paulo, né? Eu já trabalhava aqui, Lenivaldo Aragão, o pessoal me conhecia. Aí chegou Paulo começou a colocar, foi chegando aos poucos.
O nome da crônica escrita naquele tempo, modestamente ele não quer assumir, mas era Lenivaldo Aragão.
Que era o Diário Pernambuco, era Adonias e o número 2 era ele.
Então, aí eu chegava no lugar, olha, Paulo, esse é o irmão de Lenivaldo Aragão, o irmão de Lenivaldo Aragão. E Paulo foi crescendo, daqui a pouco o Paulo entrou na televisão. Aí eu comecei a apresentar, ó, esse é o irmão de Paulo Moraes. E daqui a pouco estava me cumprindo com Paulo Moraes. Eu estava assim, às vezes, num bar, tomando uma cerveja com os amigos, chegava um cara e dizia, olha, gostei, viu, gostei. Ele está conversando com Paulo. Alguma matéria que Paulo fez que ele gostou.
Agora nós começamos juntos na Crônica Esportiva. Eu e ele, eu de Bezeus, ele de Santa Cruz do Campo Baribe, dois interioranos querendo trabalhar...
Dois matutos enxeridos.
Ele tinha uma amizade muito grande e cobria o esporte do interior, Caruaru, viu? Aquela região ali do Agreste, Santa Cruz do Capari,
Ipiranga.
Ele conhecia o pessoal e trazia a matéria para Viriato Rodrigues, que era o editor do diário, publicar. E eu era asilado porque eu queria entrar, feito você, mas eu não tinha. Eu era cara de pau, eu queria entrar. Aí eu disse. Olha, Viriato, se você quiser que eu lhe ajude aqui e tal, eu fico ouvindo a rádio, faço escuta, eu posso pegar notícia no Teletipo. Ele disse, não, vou criar uma secção aqui pelo Brasil e pelo mundo. Era uma coluna que eu escrevia todo dia. Eu pegava o Teletipo, aí vinha a UPI, vinha a France Press, vinha a ANSA, tinha aquelas agências internacionais mandando notícia, eu ouvia a rádio, tinha uns rádios grandes lá no... E eu então fazia matéria, ele fazia também. Não ganhava absolutamente nada.
E você, sendo matuto, tem algum preconceito contra matuto? Não?
Completamente. Primeiro, a fala, né? Eu tive que fazer um curso de cariocagem, para poder falar. É, você. Locutor, locutor não podia ser aquela fala matuta, de, né? Aquela vista de linguagem do interior, que você também é do interior, ele não. Uhum. Nós três aqui somos do interior, geral também.
Também.
Nasceu do interior. Aí eu tive que ser até chato, né? Disse, rapaz, esse cara é matuto aí, querendo ser carioca também. Foi o único jeito que eu tive de entrar pelo rádio.
O meu orgulho aqui era ouvir a Rádio Jornal, o Marco Macena. Sim. E você zonando com ele, porque ele era de papagaio de pesqueira.
Papagaio.
Né? E Macena.
Como neto era.
Exato. E pronto, uma figura. Uma das figuras mais competentes que o rádio já produziu foi o Gomes Neto.
Gomes Neto.
Completo, né?
Inteligentíssimo.
Impressionante como o Gomes Neto
era. Muito inteligente. Era... Ele era, inclusive, tinha uma verve muito... Não parecia... Ele era um humorista nato. Ele fazia brincadeira com
tudo
agora.
E tudo que ele mandava você fazer, estava tudo escrito.
Sobretudo organizado.
Se você perguntar, se você, alguém dizia, olha, se você um dia estiver no campo de futebol e o botão da camisa cair, peça uma agulha que o Gomes Neto tem.
Ele era organizado.
Era impressionante.
Agora, meu amigo.
Eu já viajei com o Gomes Neto, assim, em viagem de trabalho mesmo, essa coisa toda. Ele era muito gozador, muito brincalhão, essa coisa toda. E Silvio Oliveira, eu trabalhando pelo Diário de Pernambuco, e Silvio Oliveira pelo Jornal do Comércio, alguma coisa assim. Só sei que ele disse: ó, Silvio, você já mandou. Não mandei nada sobre o Belo Horizonte, eu disse, Lanival, todo dia, 5 horas da manhã, está no aeroporto mandando matéria para o Diário de Pernambuco. Não acontecia, não. Um dia, 5 horas da manhã, estava chegando Silvio Oliveira no aeroporto com um papel cheio de matéria, de jornal, essa coisa, tudo que eu devia mandar para cá.
Muita gente não sabe. Eu conheci Geraldo Freire na Rádio Olinda, ele carregando um gravador desse tamanho nas costas.
Na Rádio Capibaribe.
Trabalhando com...
Para Hermes de Mello.
Com Hermes de Mello. Para fazer a entrevista, porque eram uns gravadores portáteis, entre aspas.
E,
né?
E tinha um transformador, que era daquele de geladeira antigo, que pesava mais do que o gravador.
Parece que era uma marca Grund, um nome assim, né? Um grande.
Grund era a grande marca do som.
Era.
Mas vamos trabalhar agora nos times. Federação Pernambucana de Futebol, eu só me lembro de Rubo Moreira para cá. Teve outro presidente antes de Rubo Moreira?
Rubo Moreira tinha. Era... Elvio de Abreu e Lima, né? Elvio de Abreu e Lima.
Foi o antecessor de Rubem.
De Rubem, Elvio de Abreu e Lima. Passou muito tempo. Agora, Rubem, ele foi uma coisa que foi se fixando, tendo renovado o seu mandato, ele tinha muita competência de, inclusive, cooptar os votos. E depois é que foi modificado o estatuto, mas enquanto permitia a reeleição...
Não foi modificado nada, né?
E ele tinha muita competência também, muito denodo, construiu aquele palácio do esporte, né?
Ele construiu agora, quem comprou a sede da federação foi o antecessor de Éves, agora todo, José do Rego Vieira, o médico.
Que foi vice-presidente urologista.
E foi presidente também.
Era quem curava nossas gonorreias, né?
Era
José Rego Vieira, que era urologista. Né?
Era um trio.
Foi presidente do esporte também, né? Ou pelo menos vice. Não,
era conselheiro do esporte. Uhum.
Conselheiro. Havia, por exemplo, era Rubem Moreira, Oswaldo Salsa. Sim. E Zé Rego Vieira. Então,
uma das coisas mais lindas que eu via na federação era a amizade de Zé Rego Vieira, Oswaldo Salsa e Rubem Moreira. Eles eram tão amigos que um tinha ciúme do outro. Era impressionante.
Então, Rubem Moreira estava sempre... Teve um tempo que era Oswaldo Salsa, o vice-presidente. O outro tempo era Zé Rego Vieira. Então, quando tinha uma bronca muito grande essa coisa toda, o Moreira inventava uma viagem. Aí deixava
o Brigadeiro Pérez.
Para eles fazerem serviço. Mas já, eu estava lembrando ali, ainda agora, que eu estava agora no de Arquivo Público, estava fazendo uma matéria lá para um site de esporte, que Marcelo Cavalcante e Carlos Lopes, 12 gomos, com Ramon. Ramon, e aí eu acho que é interessante uma figura, porque eu o futebol teve a era do amadorismo, que era a era do sócio, até o jogador era sócio. Depois teve a era do torcedor. E eu fui torcedor de um jeito assim, que, por exemplo, que era que chegava para ver a preliminar. Uma hora da tarde começava a preliminar.
Aspirante.
Era do juvenil.
De aspirante. Não, juvenil era de manhã, aspirante de tarde.
Mas ele alcançou já um juvenil para ser na preliminar.
Se fizer uma pesquisa aqui, só vai dar Santa Cruz, né? Um, dois, três, quatro.
Mas deixa eu dizer, aí eu me lembro do Ramon no aspirante, ou no juvenil. Ramon era um grande nome emergente. E no Náutico era um jogador chamado Renan. dois atacantes jovens com nome que até combinava, dava para fazer uma dupla caipira, Ramon e Renan. E aí teve um jogo, uma tragédia. Quem lembra dessa tragédia aí?
Eu me lembro. Era um jogo a decisão, uma melhor de três de aspirante, Náutico e Santa
Cruz. Aspirante, né?
Renan, que era de Pesqueira, ele, inclusive, uhum, jogava pelo Náutico.
Morreu.
E teve um choque na Écio.
Que era o goleiro do aspirante de Santa Cruz.
Que hoje é...
Isso foi em 70, né? 1970, né?
Ô Geraldo, essa época, o interessante.
Ele, interessante que Renan, a impressão que tinha é que ele passou com uns
tempos aleijado,
com, isso, com o braço na tipóia. Eu até falei com ele lá no Náutico: você está melhor? Eu não estou melhor esse negócio todo.
Viu, Geraldo? Depois você falou na amizade.
Problema cardíaco.
Na amizade de Rubem Moreira. Né? Rubem Moreira Salsa com Oswaldo Sato. Rubem Moreira era padrinho de Fred, sabia? Uhum. Fred que está aqui. Esse garotão é meu filho. E Rubem Moreira era muito amigo de Oswaldo Salles, era como um irmão, né? Uma coisa. Quando ele morreu, aí ele chamou Napoleão, tem que fazer uma missa para meu amigo Oswaldo, né? Aí, tudo bem. Aí, digo, Napoleão, como é que estão as providências? Olha, já achei o padre, que disse, padre, eu quero 12 padres para poder...
Pensei, eu estava na sala.
Tu estava nessa hora.
Quando filho, o padre chegou para acertar com ele a missa.
Sim,
Aí o padre só, ele disse, você é um padre só?
Aí o padre você
disse,
ser.
O padre disse, olha, é coisa de Deus. Eu disse, não, eu quero 10 padres. Rapaz, quero 10 padres. E eu fui para a missa, foi na Igreja do Carmo.
Sim.
Não foi?
Ali, exatamente, igreja, muita gente
aí. Né? Aí era um padre batendo no outro, uma coisa impressionante.
Oswaldo Salsa, eu tinha tanta intimidade com ele, que Oswaldo Salsa, ele tinha um revólver, né? Aí Oswaldo Salsa dizia, ô Rubem, por que você não dá um presente a alguém que vende esse revólver? Porque esse revólver não atira essa coisa toda. Aí teve uma festa na casa de Rubem, você fazia aquelas festas.
Rua do Cambuim, né?
Rua do Cambuim.
Rua do Cambuim, tá lá.
Com dirigentes, com jornalistas.
É perto da casa dele.
Perto da minha casa.
E lá para as tantas, só subiram aquele tiro. Pá, pá, pá. Hoje seria impossível, né? Mas aquele, todo mundo correu para ver o que era. Era Oswaldo Salsa dando um tiro para cima com o revólver de Rubem Moreira. Disse, atenção, minha gente, acabou-se a donzelice do revólver de Rubem Moreira, que nunca deu um tiro com 20 anos.
Mas deixa eu passar aqui que José da Estância diz: Valdo Spencer narrou muitos gols do meu glorioso América. Campeonato Pernambucano
é equipe sem Fórmula 1.
Sem um mequinha, é como feijoada sem carne de porco. É Marcão Americano da Estância que está dizendo. Frederico, cidade universitária. O rádio ocupa boa parte da programação com futebol todos os dias. Façam mais debate sobre futebol. Depois vem aqui, Emanuel Bezerra de Olinda. O meu amor, patati patatá, essa aqui é uma declaração de paixão. Mário Oliveira nas Graças, parabéns a esses jornalistas parciais, de boas opiniões, são ótimos. André Rato, ele está em Sítio Novo. Ele diz, os parabéns ao doutor Spencer, que fez aniversário essa semana. Sou amigo do filho dele, Fred Spencer, um grande advogado. Ele está aqui batendo um palma para você, viu? Hélio Vilela, Dois Riachos, Alagoas. Ah, no Exército em Recife, sempre fui náutico. Ah, o Capitão Lemos mandava arrancar nossos dentes bons. Lemos era dentista, né? Foi diretor do Náutico por um tempo. Tinha aquele posto de gasolina aqui perto do centro de convenções. Morreu jovem, morreu novo. Ele foi representante do Náutico.
O gordinho, né?
No tempo do regime militar.
Ele era zagueiro, né?
Não,
ele era dirigente, eu conheci.
Era dirigente,
representante na Federação.
Quem era zagueiro que
não, ele era do Exército na época, né? Foi um Capitão Lemos, era conhecido até como Capitão Lemos.
Teve um tempo que todos os representantes da Federação, todo clube tinha um militar na Federação.
É verdade.
O Brigadeiro Pérez era
vice-presidente da Federação.
Rubem Moreira, quando a bronca estava pesada, deixava ele comandando para as assembleias. Aí você ia, Almirante Aldo Pio Alves. Pelo Náutico. Coronel Ivan Rui, pelo Esporte. Capitão Lemos.
Pelo Náutico também.
Ia pelo Náutico. Coronel Vasco, pelo Santa Cruz. Até parece que era Nelson Lucena que ia pelo Ibis.
Já foi, porque ele era policial militar.
Nelson Lucena da Polícia Militar, né?
Foi coronel, né?
Foi comandante da Polícia Militar. Ele mora perto lá de, lá de mim.
Mora perto da casa dele.
O Espenso, qual foi o melhor time que o Ibis teve? Que o Ibis fez bons times aqui. Hoje tem a peça de pior time do mundo, mas fazia bons times, né?
Eu quero dizer a você que eu tive o privilégio e a honra de cobrir o Ibis. Quando eu entrei na Crônica Esportiva, como cupincha, na Rádio Olinda, deve ser, eu fui escalado para cobrir exatamente o Ibis. Treinamento, eu ia para lá. Havia uma página inteira que a gente escrevia, negócio de 5 ou 10 minutos, só notícia do Ibis. E tinha seu Amaro, né, que era o diretor, cujo escritório era aqui na Avenida Visconde de Suassuna. Ele trabalhava na TSAP, Tecelagem de...
Seda e Algodão de Pernambuco.
Tecelagem de Seda e Algodão de Pernambuco.
O nome era esse.
Aqui, TSAP.
Que o símbolo
e o campo de futebol, depois foi cedido na Vovózinha também, era aqui perto do cemitério. Aí ele treinava lá. E eu ia lá, fazia, anotava, conversava com o técnico, conversava com os jogadores. Era um time que disputava o Campeonato Pernambucano. Agora, claro que havia uma diferença muito grande de dinheiro. Os jogadores todos trabalhavam, não treinavam.
Em 1970, o Ibis derrotou o Sport 1-0, um gol de Fernando Camutanga. Lenivaldo deve lembrar desse episódio. Um jogador que era emprestado pelo Sport, era Fernando Camutanga, um ex-juvenil que estava subindo e não tinha se afirmado ainda, foi emprestado e o gol do Sport 1-0, o gol de Fernando Camutanga.
O Ferroviário fazia bons times, porque o Ferroviário tinha o apoio da Rede Oeste, Ferroviária. Né?
Porque o cara que era funcionário da Greta Oeste, depois da Rede Ferroviária, ele era obrigado a ser sócio
do clube
do Ferroviário. Aí descontava todo mês. Aí ele podia manter um time até empregado.
O interessante é que
tinha Baiaco, tinha Geraldo.
O Ibis também era assim, viu? É? O Ibis também
era até
assim.
TSAP.
E o Ibis também era funcionário. Os jogadores eram empregados porque eles eram empregados da TSAP.
Da TSAP, anteriormente, que era da família do Jornal do Comércio.
Esse era o modelo.
Pertencia à família Pessoa de Queiroz.
Olha, mas o Ibis, dá licença, o Spencer, nem sempre eles eram os empregados. Vários jogadores do Ibis eram apenas profissionais. Teve um tempo que o técnico era Guaberinha.
Quando eu comecei, exatamente, eles treinavam, eles tinham...
Eram profissionais.
Eles recebiam dinheiro como profissionais. Depois, então, a coisa foi degringolando, eles passaram a aproveitar jogadores da Polícia Militar, jogadores que trabalhavam no comércio.
E houve um problema entre a diretoria da TCAP, a fábrica, e o pessoal do Ibis. Então a TCAP resolveu se afastar do Ibis. Então, quer dizer, não abriu mão, mas ele tinha uma verba, uma subvenção, e além disso, havia o desconto dos operários agora todos para o Ibis. Então, tudo isso se acabou. Então foi quando o Ibis começou a fracassar. Então o Ibis sempre jogava, às vezes aperreava Santa Cruz, Náutico Esporte,
era quando assumiu a família de Onzi, que tomou conta dele.
Agora tinha um negócio, Geraldo, que era interessante, que vocês todos vão lembrar, que era uma estabilidade enorme das escalações dos times. Por exemplo, eu me lembro uma escalação do América, Jagunço, Teco, Fernando e Deltone e Jalminho. Então os times, o Ferroviário de Aguinaldo, Naí, os times tinham uma estrutura, entrava ano e sai ano e mudava uma peça a outra, mas aquela estrutura, mesmo desses times pequenos, semiprofissionais, havia uma grande estabilidade e o torcedor conhecia as escalações. Nem se fala de Santa Cruz, Náutico Esporte.
Agora, Spencer alcançou o América rico, não?
América grande, não. Disputando o campeonato.
A gente já pelou o América meio cambaleando. Né?
Porque o América foi campeão a última vez em 1944. Então, como o Spencer entrou em 55, eram 10 anos depois.
Mas ele ainda estava...
Ainda estava perto do
situação,
topo.
Era um dos quatro grandes da capital.
Tinha uma elite torcedora que era Rubem Moreira, Moreira, família Moreira. Né?
Tinha muita gente. Os Cabral de Melo também eram...
João Cabral foi...
Tarso,
João
Cabral a família Tarso também. Quer dizer, tinha uma elite financeira e uma elite da sociedade que tomava conta. Tanto que a América tinha uma sede monumental, ainda tem hoje, né?
Ainda tem hoje.
O América, ele cedeu, na época da grandeza, cedeu vários jogadores para os times grandes lá do Rio São Paulo. Por exemplo, Dequinha saiu do América para o Flamengo. Tomires saiu do América para o Flamengo, por causa de Tomires.
Isaías, que você falou. Isaías também vem do...
Tomires era pernambucano?
Não, alagoano.
Tomires... Uhum. É o seguinte, há uma controvérsia, porque Tomires era do Rio Grande do Norte.
Não,
depois foi para Sergipe, depois Alagoas terminou aqui, quer dizer, ele fez isso.
Mas ele,
quando ele veio para cá, veio de Alagoas.
Não veio de Alagoas, né?
Aí muita gente confundiu. Ele veio daqui ou foi primeiro para o Flamengo?
Não, ele veio para o América. Sim. Havia, por exemplo, Rubem Moreira. Pouca gente sabe, o Moreira morou muito antes de aparecer como cartolão, essa coisa. Ele morou muito tempo, uns 10 anos no Rio de Janeiro, era comerciante lá de
Eu não sabia disso.
Não tinha nem ideia.
Objetos
antigos, tal também.
Só por um detalhe que você está dizendo, você não se perca. Eu ficava no hotel Novo Mundo, ele ficava no Glória, que era o hotel preferido dele. Aí, uma certa vez, eu ia acompanhando no Glória para pegar a carona dele e ir para a CBD. Era CBD naquele
CBD,
momento.
CBD.
Aí, resultado. Quando eu cheguei, disse, não, de carro nada, vamos andando, que é para você ver quem é Rubem Moreira. Aí, tá bom, eu ia acompanhando, andar para mim era uma beleza. Aí, todo mundo conhecia ele. Não era nesses tempos que você não tinha televisão nacional, não tinha
internet, rede, nada disso.
Todo mundo conhecia ele. Não. Minha Nossa Senhora.
Mas, Rubem Moreira era torcedor do Flamengo. Ele foi conselheiro do Flamengo, ele fazia parte de uma ala, Dragões Negros, uma ala muito poderosa do Conselho Deliberativo do Flamengo. Então, quando ele aqui no América, quando apareceu um jogador que ele achava que dava certo, ele mandava para lá, mandou Tomires, mandou Dequinha e mandou outros jogadores. Outro que pintou, saiu dele do América também foi Mourão, também veio de Alagoas.
Tá vivo, mora na rua...
Do Aragão.
Foi assessor...
Esse é Alagoano, veio de Alagoas.
Teve uma família... que vocês lembram, a família, teve um jogador que jogou no América, um goleiro chamado Lessa.
Sim.
Um goleiro que fez, ele foi campeão, o goleiro titular do América de 44.
Trabalhava no IAA já no fim da carreira.
Três irmãos dele foram jogadores do América.
Tem eram diretores da antiga
Telp.
Desde
os anos 20. É. Agora, o interessante é que Lessa foi para a Bahia, jogou no Bahia e ficou mais tão famoso que ele entrou numa música de Gilberto Gil. Tem uma música de Gilberto Gil chamada Garota do Barbalho, que lá para as tantas ele disse, era no tempo em que Lessa era goleiro do Bahia. Mais que um goleiro, uma garantia. Você vê, entrou numa música para você ver como esse cara marcou. E era uma família de origem inglesa, né? Feito dispensa, porque os irmãos eram Dudley.
Magrinho.
O pai era inglês e a mãe portuguesa.
Ele usava o Walter. O nome dele era Walter Lessa.
Qual foi o time do Santa Cruz mais time que você conheceu? Foi o de 75?
57.
57?
Diga a escalação.
Era que tinha... Que veio Lanzoninho.
Aí é 59, não?
Foi 59 ou 57?
57, Lanzoninho foi 57.
57, Lanzoninho foi 57. Foi,
vamos ver se a gente se lembra o time Aníbal que decidiu o campeonato do Esporte. Era Aníbal, goleiro, na
Lisboa. Aníbal, Godofredo.
Não, Godofredo foi bem atrás. Diogo e Sidney. Né?
Não, aí, Zequinha, era, Diogo Aldemar, e Sidney. E houve aquela suspeita de que eles teriam. Fez um acordo com o Palmeiras.
Só lembrar que o Zequinha chegou à seleção brasileira, né?
Zequinha.
Aí, era Lanzoninho,
Faustino, Aldemar,
Rudimar, Mituca e Jorginho.
Mituca e Jorginho.
E Aldemar jogava também.
Lanzoninho, o caso de Lanzoninho é o seguinte: Lanzoninho veio do São Paulo.
São Paulo, que brigou
e,
lá.
E havia uma suspeita, essa coisa toda, que estava no bolso do Náutico, essa coisa toda, no supercampeonato. Porque ele e Aldemar tinham brincado o carnaval no Náutico. Santa Cruz não dizia carnaval. O Náutico era a elite, o aristocrático. E o supercampeonato foi logo depois do carnaval, né? Então havia suspeita que ele estava no suburno, foi comprado pelo Náutico. E o presidente Odívio Duarte, ele tinha o passe preso, prometeu a ele. Se o Santa Cruz fosse campeão, dava o passe livre a ele.
O carnaval do Náutico era tão famoso que as minhas irmãs me associaram ao Náutico. Eu era sócio do Náutico naquele tempo. As moças não andavam só. Que era para eu vir com elas para a beira de sol do Náutico.
E a companhia, né?
Exatamente.
Sim, segura
então,
a vela.
Então o Náutico... Então vê o jogo com o Náutico, pelo Supercampeonato Santa Cruz e Náutico. O Santa Cruz meteu 3-1 no Náutico, 3 gols de Lanzoninho. Acabou-se toda essa impressão.
Lanzoninho teve aqui nesse programa com o Geraldo.
Teve aqui.
No debate ele contou essas histórias. Por que ele tinha vindo do São Paulo para cá? Ele estava na crista da onda para ser de seleção brasileira.
Morreu há pouco, não?
Eu não sei se ele está vivo ou não.
Estou me lembrando. Porque ele veio com o Expedito Baracho.
Ele era muito amigo do Expedito. Já naquela época ele era amigo do Expedito Baracho.
Expedito já morreu, eu não sei se ele morreu, mas ele teve
com o Expedito.
Deixa eu dizer aqui o seguinte: Cadu do Janga diz, eu sou filho do atacante e artilheiro do Grêmio, do Botafogo, do América do Rio, do Pelotas do Rio Grande do Sul, do Náutico e do Central de Caruaru, Paraguaio. Foi nosso querido amigo.
O dentista, né?
Exatamente.
Eliminuano.
Paraguai, eu acompanhei, inclusive, Paraguai com Alzheimer, com perto de 40 anos, menos do que isso, era um sofrimento. Ele olhava para você e dizia, Geraldo, rapaz.
Bem alto, né, rapaz?
Aí depois dizia, como é seu nome? Rapaz,
mal de Alzheimer.
Cansativo, meu Deus do céu.
Olha, eu desconfiei disso. Uma vez que eu me encontrei com ele na Rua Nova, até agora toda, ele começou a conversar. Mas a conversa ia e voltava essa negócio toda. Eu conversei com o Ivan. A Ivan disse, rapaz, ele está numa situação assim, ele está assim, mesmo quando está começando umas bobagens, negócio todo. Depois foi que chegou essa conclusão. Né?
Foi bom jogador, bom cabeceador e tudo.
Foi, sim,
ele
sim.
Era.
Olha, Nelson de Casa Amarela, sou torcedor do tempo que se comia rolete de cana nos campos. Tenho saudade. Zé da Estância, primeiro show de Roberto Carlos no Recife foi no América. Na sede do América, ele está dizendo aqui. E tem o primeiro campeão da Copa do Nordeste em Pernambuco foi também o América. Tá danado para ter americano hoje aqui, viu? Tá bem. Agora,
ainda disse que o América não tem torcida, né?
E o time do Náutico, Spencer? O melhor time que o Náutico formou?
Eu acho que antes o time do Hexa foi realmente um espetacular, com o Nado, com o Bita, com o Nancildo, né? Lateral direito.
Você concorda que o melhor ataque era Nado, Bita, China e Rinaldo? Ficou famoso na do Bit, Nini Lala, por conta da comunicação. Mas veja, Rinaldo era um jogadorzaço. É impossível que ele não possa entrar no.
Ele era de Carpina.
Sim, ele está vivo em Carpina, viu?
Agora foi.
De vez em quando liga pra gente.
Foi revelado lá em Campina Grande. Tinha uma técnica extraordinária, era um jogador muito bom. Agora, antes, o Náutico formou um time famoso, com o Ibson, que era um jogador mineiro, que veio, com o Ivanildo Espingardinha, que era um craque na CEPS, com o Zeca e tantos outros, com Caissara.
Caissara e Lula, né?
Caissara, Lula, certo? Vicente, que era o goleiro, né? Manuelzinho também foi goleiro. Esse time do Náutico também fez época, ganhava de todo mundo aí, muito antes do Hexa.
Que era gaúcho, né?
Hein? Quer dizer que
Gago, gaúcho,
o Náutico do Hexa, vocês acompanharam o Náutico melhor do que o do Hexa?
Olha, aquele time de 67, aquele da Taça Brasil, né, para mim é um time inesquecível, né? Eu acho que aquele foi um seu time.
Perfeito.
Não é pelo fato de ter vencido o Santos, só por estampa, porque ele fazia apresentações durante 2 anos naquele time imperou essa coisa toda. Quando ele jogava com esses times essa coisa toda, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esse negócio. Vocês viam que o Náutico.
Era uma seleção brasileira.
Inclusive, veja só, aquela história que Pelé, as pessoas dizem, não, que Pelé não disse Pelé. A primeira vez que Pelé declarou, pelo menos aqui em Pernambuco, foi que o Náutico, que era um dos times que ele tinha de jogar, um dos melhores, foi ele que estava vindo da Europa. Eu estava lá no aeroporto esperando por ele, só eu como jornalista, não tinha ninguém. Aí passei 40 minutos conversando com ele, esse negócio todo. Aí tinha dois times fora do eixo, o Rio-São Paulo, em evidência do futebol brasileiro. Era o Cruzeiro e o Náutico. Eu perguntei, fiz uma comparação. Foi quando ele disse, olha, eu achei, joguei contra os dois, esse negócio todo, e acho o Náutico melhor do que o Cruzeiro.
Uhum. Cite três jogadores do Cruzeiro da época.
Poxa, eu cito todos. Eu sinto a escalação completa. O goleiro era Raul.
Raul foi demitido agora.
Raul,
do Cruzeiro.
Pedro Paulo, Williams, Procópio e Neco. Wilson Pilaza, Dirceu Lopes e Tostão. Natal, Evaldo e Hilton Oliveira.
Quem quebrou a perna de Procópio?
Não lembro, não.
Pelé.
Uhum.
Numa jogada, num lance, quebrou a perna dele.
Olha, tem de Garaçu, Paulo diz o seguinte. Houve um erro aí, quem marcou o gol no Sport, o gol pelo Ibis, foi Antônio Carlos. Ele até disse que o Mutanga não chegou a jogar no Ives.
Antônio Cara era CEO. Eu, inclusive...
Fio, era o
trio. Ele tinha sido juvenil, tinha sido jogado no esporte. E tem uma história, essa coisa tudo, que ele estava emprestado. Ele disse, não estava emprestado. Eu conversei com ele outro dia na federação. Ele disse, eu tinha saído do esporte. Era ex-jogador do esporte. Aí teve uma história que jogou com esse chuteiro emprestado do esporte, que o esporte cedeu 6 pares de chuteiras ao ir para poder jogar com ele. Só foi em outro jogo, porque nesse jogo eu joguei com a chuteira normal. Queria ser muito folclore também, né? Mas aí o gol do Fernando Camutanga, aquele é Valdo, porque até me assim, mas filme.
Mas houve um gol do Camutanga?
Conta a história. Não me lembro, não, mas.
Eu não me lembro de Camutanga no Ibis, não.
Também não.
Olha, não, eu tô na dúvida.
Eu tenho essa história da minha memória.
Ele jogou no Ferroviário.
Pode ter sido pelo Ferroviário.
Jogou no Ferroviário.
E o Ferroviário fez bons times, né?
Pois é.
Aqui. E o esporte, um grande time do esporte. Quem tem de cabeça? Cavalcante dizia, Toca, Gel. Não tinha um Gel?
Toca,
né?
Gel.
Tinha, Gel. Irmão Gel.
Era Gel e o irmão dele, Geraldo.
Jorginho.
Um era ponto esquerdo, outro... ponta direita.
Mas aquele time de 57 também.
É 55, aliás, né? Esse era o time de 55.
Gel foi para Bélgica, encerrou a carreira dele lá, era dono de um bar, né? Ele fez realmente a vida dele lá.
O time, aquele time de 57, que já vinha a base de 55, foi.
Aí tinha Traçaia, Naninho.
Foi um grande gringo, time no esporte.
Era um timaço.
Era o tinha Manga, Bria e Osmar, Zé Maria. Ainda hoje está aí para a história. Zé Maria Mirim, Pierense, que está vivo esse negócio.
Pai
todo.
Daquele Pierense
lateral esquerdo, está vivo também.
Está vivo também. Aí Traçaia, Naninho, Gringo, Soca e Gel. Isso foi uma das grandes equipes do esporte agora.
Era um timaço. Esse era um time que empolgava. Que foi montado por quem? Gentil Cardoso. Foi quem trouxe esse
55.
Jogador.
55. Hein? E 55.
Foi, mas 57 já não era mais ele.
Para o cinquentenário. Ele veio para cá.
55.
Ele pediu para trazer esses jogadores. Uns eram. Soca jogava no Bom Sucesso. O Gringo era gaúcho. Ele foi trazendo esse jogo.
É esse detalhe que ele perguntou.
Naninho é que era gaúcho. O Gringo é sergipano.
Naninho. É isso que eu ia lhe perguntar. A gente tem muita memória do time do Nova, que foi quase todo formado aqui. O timaço do Santa Cruz de 75 foi.
Tá aqui.
Quase todo formado aqui. Mas o Sport trazia muita gente de fora, não era?
Trazia. Trazia pelo seguinte: existia um cara chamado Ademir Menezes, primo de Ademir Menezes, que foi grande goleador. Revelado pelo Esporte Clube do Recife, e que o Esporte tinha convênio com o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, tinha convênio também
com o Santos também.
Com o Santos de São Paulo, que era o Santos.
Ademir era representante.
Ademir representava esses clubes aqui e havia um intercâmbio. Trazia os jogadores de lá, aqueles que estavam terminando a carreira já eram conversados para vir para Pernambuco, aqueles que não tinham vez, mas que tinham muito potencial. E o técnico achava que ele tinha que mudar de área para poder crescer, vinha também para o Esporte Clube Recife. E aqueles que surgiu aqui no juvenil, naquela época juvenil, que era o sub-20, que tinham realmente potencial e que poderiam servir os clubes lá fora, eram imediatamente indicados para reforçar os times, tanto do Santos como São Paulo, como o Vasco da Gama no Rio de Janeiro.
Deixa eu lembrar só uma curiosidade, né? Em 1960, quando Pernambuco foi pela única vez, agora todo vice-campeão brasileiro do Campeonato Brasileiro de Seleções. A curiosidade é que um dos maiores jogadores da seleção pernambucana, Naninho, era gaúcho. E um dos maiores da seleção gaúcha era um pernambucano, Bodinho, saído do
Ibis. Que jogou no Ibis, né? Foi revelado pelo Ibis.
Saído do Ibis. Bodinho foi o seguinte, ele saiu daqui pro motoclube, motoclube... O Flamengo fez uma excursão para aquele lado, descobriu ele, levou, passou um tempo no Flamengo, foi para o Rio Grande do Sul. Até hoje é um dos maiores ídolos da história do Internacional. É Bodinho.
Evaldo, eu tinha uma informação, e fui corrigido no fim de semana, na nossa conversa lá com os amigos, porque na minha informação, Manga nunca teria jogado no titular do Esporte.
Jogou,
ele foi
campeão juvenil, campeão juvenil
sem levar
gol. Sem levar gol, essa história
que tinha. Mas tem uma história. O Google diz que ele foi campeão pelo profissional.
Foi. Ele foi.
Quando, 62.
Quando foi. O técnico João Saldanha esteve aqui com o Botafogo, certo? Que o Botafogo, um timaço com Garrincha, Quarentinha, que não conseguiu vencer o Sport, graças à atuação de Manga, que era o goleiro. Manga se tornou titular por acaso, porque o Sport estava excursionando na Europa, estava em Portugal, em seguida ia para Madrid, jogar contra o Real Madrid, inclusive, jogou, que era o maior time do mundo, e os dois goleiros se contundiram.
Oswaldo e Carijó.
Como é o nome do outro?
Carijó.
Carijó, os dois se contundiram, os dois goleiros titulares se contundiram na discussão. Então, telefonaram para cá para mandar imediatamente um goleiro, e o único goleiro que tinha era Manga, que não tinha passaporte, nem tinha idade, não sabia nem ler.
Vários nomes entraram em cogitação, goleiro do Rio, São Paulo, para ser contratado pelo Sport. Aí Dante Bianchi, que era o técnico do Sport na ocasião, pediu para mandar Manga, o goleiro de Veneza.
Mandar Manga. Porque o Sport ia contratar um goleiro exatamente para suprir essa deficiência e cumprir os contratos. E ele se tornou o maior jogador da excursão, porque o Real Madrid venceu de 5-3 o Sport Clube do Recife, lá dentro do Santiago Bernabéu.
Na inauguração da iluminação do estádio, do Santiago Bernabéu.
Humberto Vieira de Mello, nosso amigo.
E ele foi o maior jogador em campo.
Nosso Manga, amigo Humberto Vieira de Mello, mandando aqui, dizendo, olha, Manga foi titular em 58 do Sport.
Sim, 50...
Foi campeão.
No supercampeonato 57, porque passou de um ano para o outro, 58. A decisão foi entrou no começo do ano.
Um braço.
Você está com um time aí para.
Aí é o seguinte: você está perguntando o maior do Náutico do Sport, aí eu vou dizer o maior do Santa Cruz, que é o que eu vi jogar. Sim, que é o time de 75.
Certo.
Que era Gilberto, Casalberto Barbosa, Lula, Pereira, Leve Coupe e aqui eu estou vendo aqui o Orlando, mas tinha outros laterais. Tinha Botinha.
De onde era a Botinha?
Aí o meio-campo
era.
Era
o Ceará.
Ele era carioca. Cara mais
foi avaliado pelo Botafogo. Foi avaliado pelo Botafogo.
Depois foi ser juiz do futebol.
Ele veio com o Betinho.
É. Como é o nome daquele lateral esquerdo que veio de Campina Grande, que também foi.
Jório.
Desse time, hein?
Era Jório?
Não, era um lateral esquerdo.
O lateral esquerdo é Vila Nova de Ceará.
Não, Vila Nova veio do Ceará.
Campina Grande,
mas tinha um que veio de Campina
Antonino
Grande.
Antonino era quarto zagueiro.
Campina Grande, me lembro de Jorge.
Era quarto zagueiro.
Antonino.
Aí viu aí o time, Gilberto, Casalberto Barbosa, Lula, Pereira, Levi Coupe e Orlando, nessa escalação que eu tô vendo aqui. Givanildo, Casalberto Rodrigues e Mazinho, Luiz Fumanchu, Ramon, Nunes era reserva, tenho que dizer que Nunes era reserva, e era reserva de Vôlei e Pio na ponta esquerda. Esse era o time que o Santa Cruz foi semifinalista do Campeonato Brasileiro de 1975.
Time, né? Essa história é a seguinte, é o time,
que
é
relativo ao time,
cada um viu uma época diferente, né? Isso é muito, muito...
Mistura.
É, assim, difícil
se mistura o melhor, né? Porque quando você diz, a seleção brasileira de 58 era Gilmar, Djalma Santos, mas Djalma Santos só jogou aquele jogo da final. De Sordi
só pra entrar
jogou
na foto.
Cinco partidas.
De Sordi era o titular. Rapaz.
Jogou as cinco partidas. Não jogou a última. É a escalação para a história de 58 é Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos.
Como Fraga no
Hexa.
No Hexa. Na melhor de todas.
E todo mundo diz que o time do Hexa, o ataque do Hexa era Lula, Gena, Mauro Fraga e Clóvis, Ivan e Salomão. Nada do Bida nem nada. No Hexa só tinha dois ou três desses.
Não deu jogar.
Agora. Todo mundo está falando aí. Mas o Santa Cruz teve um time também de prata da casa, com Fernando Santana, jogador extraordinário. Com Givanildo, com Ramon, com o Ica,
Pedrinho,
jogadores que jogavam, que vieram da base do Santa Cruz Futebol
Clube. Pedrinho, Reginaldo,
muito
Birunga.
Muito lançado pelo seu Amaury Santos, né?
Amaury Santos, que era meu conterrâneo.
Na formação daquele time, né?
Meu conterrâneo. A minha história é engraçada o seguinte. Eu comecei.
Olha, vocês, é porque o tempo está se esgotando, eu queria uma palavrinha sobre Alexandre Borges, que é tão citado em tudo que a gente fala aí de memória do futebol. Vocês conviveram com ele.
Convivi. Alexandre era um estudioso do futebol e dedicado, além de tudo, um educador. Ele tinha sido jogador, eu não vi jogar, mas disse que ele jogava muito bem como volante, agora tudo. E ele tem, é responsável pelo surgimento de vários jogadores, não só do Náutico, mas do Sport, do próprio Santa Cruz, de outros times aqui.
Ele está
na base disso aí.
Ele era técnico do Marista, do Colégio Marista. E lá era o manancial dos jogadores, aparecia. Quando houve a situação da crise financeira, rapidamente, crise financeira do Clube Náutico Caparibe, que não tinha condição de contratar nada, ele foi alçado à condição de técnico titular. Mas auxiliar de Alfredo Gonçalves. Ele conhecia tudo de futebol. Agora, a grande virtude dele era revelar atletas.
Meus doutores, que bom que a gente conversou aqui novamente. O tempo da gente se esgotou. Muito obrigado, Evaldo Costa, Walter Spencer, Lenivaldo Aragão. O almoço, né? Alô, Vicente. Cadê
Vicente? Vicente Lemos, vamos providenciar. Antes do carnaval.
Quem paga é você, Vicente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.